Asta e, nu prea tipră. Să bă. Vai. Boteco do Metal na área. E hoje, galera, hoje a gente vai inventar um mundo hipotético. Mas antes de mais nada, queria apresentar meus amigos companheiros de podcast, Cris e Rodrigo. Cara, beleza, galera?
Oi. Beleza?
Oi, meu nome é Plínio, prazer. E, cara, então, a gente tava conversando aqui, filosofando sobre a vida pós-moderna e decidimos fazer um episódio com o quê?
Com o quê?
E se o heavy metal não existisse? A gente vai tentar imaginar isso. Mas, assim, na minha opinião, se o heavy metal não existiu, a gente não pode botar o rock no meio também. O rock não pode ter existido.
Rock, punk, essas coisas.
Ah, não, poderia ter acontecido o rock, mas ter parado ali. Não?
Mas assim, aí não poderia ter acontecido o Rhythmic Blues, o Blues. Então, Robert Johnson nunca fez um pacto com o diabo lá na Crossroads, lá no, em Mississippi. Então, o mundo cresceu sem isso, chutando só...
Então não tem Elvis Presley...
É, não tem Beatles, não tem nada.
Só pra dizer que quem assistiu o último episódio viu que essa foi uma ideia aleatória, não planejada, que surgiu durante o último episódio.
E a gente decidiu gravar sobre isso, porque
tá todo mundo bêbado.
Sabe qual que é a ideia mais aleatória? É o Rodrigo, que nunca na vida ele fez isso, ofereceu o gin com tônica aqui.
Olha que ingrato, velho.
Nunca ofereceu.
Que ingrato. O cara vem aqui na minha casa, bebe a minha bebida e fala que essas coisas
de mim. É um absurdo.
Isso é uma frase no filme, inclusive.
É verdade.
Tá bom? Ficou bom?
Ficou muito bueno.
É, então, safado.
Mas assim, se a gente botar o heavy metal a partir dos anos 80, vamos dizer, os anos 80 do heavy metal não existe. O glam metal também não existe. E o jovem que morreu e botou, os pais botaram culpa no Ozzy por causa do Suicide Solution também não existe. E o cara que botou Judas Priest também na justiça também não existe. E o mundo como seria, Cris? Você que tem uma imaginação oferta, como seria?
Como seria o mundo? É que assim, o heavy metal é um escape, um dos vários escapes que nós temos na nossa vida.
Sabe? Nós quem?
Nós, o ser humano. O ser humano precisa de escapes para viver no mundo moderno, porque o mundo moderno é deveras ameaçador e não tão bom. Então, alguns vão para as drogas, alguns vão para a bebida, alguns vão para o RPG.
E alguns fazem isso tudo.
E alguns vão para o mercado de ações e conseguem muito dinheiro, como é o caso do Rodrigo. E o heavy metal, ele é um desses escapes, justamente porque é uma coisa transgressora, blá blá blá, que a gente já falou disso. A pergunta é, não tendo heavy metal, qual seria a vertente transgressora da
exatamente,
música?
Exatamente, porque assim... Eu
tô botei pra fuder agora.
Meu Deus do céu. Ah, ele validou pra ele agora. Mas, só agora.
Mas isso vai ser muito difícil de dizer num sentido que eu vou explicar agora. Porque eu acho que hoje em dia, por exemplo, muitas das músicas, dos estilos que existem, eles emprestam um pouco, no mínimo, a atitude que veio do heavy metal, né?
Tipo, rock and roll.
Rock and roll, não, heavy metal. Mas a atitude transgressora de ir contra a norma, de ir contra o
sistema,
o status quo.
Olha, ele estamos demais hoje.
Veio dessa época, né? Veio desse dedo.
Mas a transgressão é só perante a sociedade? Ou existe transgressão perante a própria música e indústria musical? Sim, porque sim, o heavy metal também foi uma transgressão através disso. O rock progressivo nos anos 70 foi uma transgressão através de, tipo, a transgressão da música simplista, aquela música mais. Eles fizeram uma música mais complexa, tá ligado? Que também tocava rápido, fazia sucesso e essas coisas assim. O punk já foi uma transgressão ao complexidade do rock progressivo. Sim, sim. Não precisa fazer isso tudo pra fazer música. Eu posso fazer música com três acordes.
Que é mais, né? Atitude, importante é a atitude, importante é a mensagem.
Entendi. É, exatamente. É. Então, existe uma série de transgressões em cima das próprias transgressões.
Sim.
Tô borracha, tá bom, tá bom.
Eu não sei. Não, demais, não. Eu não sei. Na nossa cabeça tá foda pra caralho. É. Mas agora, depois de ver a gravação, meu Deus.
Vixe. A música, a sociedade sem a música transgressora. A gente estaria ainda na sociedade quadradinha, negócio não sei o que, não sei o que.
Boa, boa.
Ou, não, porque eu tô contando
que
não existiram outras coisas. Tipo assim, quando eu falo não existiu o rock, o heavy metal, tipo, tudo correu como é Fora isso. Não é, ah, porque se não existisse o heavy metal, existe essa coisa. Óbvio. Mas eu tô dizendo assim, não existiu e tudo continuou do mesmo jeito. Eu não sei se vocês entenderam.
Essa última parte. Um exemplo que eu acho que é... Tipo, até a questão do chifrinho e tal, era o quê? E contra a igreja que era muito forte, principalmente na época e tal.
Não, a gente já sabe qual que é o do chifrinho aí, não vai falar mal de Jill aqui nesse podcast.
Não, mas toda atitude de falar de coisa do demônio, não sei o que, era o quê? Era meio que uma afronta contra a igreja.
O próprio Black Sabbath. Black Sabbath, quem era o Black Sabbath? Era uma galera do proletariado lá de Birmingham, tá ligado? Que tipo, trabalhava nas indústrias. O próprio Tom Iommi perdeu um pedaço dele trabalhando nisso aí. E...
O Tom Iommi é o Lula do metal?
fica aí o questionamento. Realmente, velho.
Esqueci que eu falo. Não, mas assim, ó... Companheiro.
Bem,
eu quero. Tu perguntou, não deixou eu responder.
Tá, deixa eu responder. Responda.
Nesse mundo pós-apocalíptico sem metal e rock and roll, existe rap?
É, porque é justamente, existe rap, porque eu só foquei no metal e tal.
Existe o rap? O rap existe?
Existe, claro.
Tá.
Não existe o Rage Against the Machine. Porque aí já
e nem o
Por que o rap
no morto também. Porque o Planet Champ não existe, por exemplo. É.
Por que o rap existe? Explique.
Não, porque...
Elabore.
Não, porque a proposta aqui é sem heavy metal, rock, essas coisas.
Tudo que veio diretamente
diretamente. O rap não veio, o pagode no Brasil não veio, nada disso veio. Então existe. O rap seria o instrumento transgressor. Seria o boteco do rap.
Eu botaria rap, cara.
Seria o boteco do rap.
Porque eu escutava Planet Champ e eu curtia pra caralho.
Eu gosto pra caralho de Planet Champ.
Caralho, desculpa aí.
Ah, para de pedir
desculpa. Porque eu tô pedindo desculpa.
Não entendi.
Não pode falar caralho, não pode, né?
Pode, já falou, velho.
Aí já fudeu. Então agora a palavra não tá liberada.
Não, mas olha só. A gente começou tão bem, né? Degringolou foda, né?
É, porque você tá bêbado,
acho por isso. O rap seria esse instrumento transgressor. Inclusive, eu acho que o rap ainda mais...
Porque o punk... Um punk... Vamos dizer assim, morreu na transgressão.
Existe ainda
o punk. Não, mas justamente existe o punk, tá ligado? Mas o punk meio que se afundou no underground dele lá, tipo...
Nichou.
Nichou muito e tal. O heavy metal desnichou por causa do Metallica, do Iron Maiden, que ainda consegue...
Tá, né? Mas se o punk não fosse nicho, faria sentido? Porque é meio até contra... O que o...
Exato, se o punk...
Mas o punk assim, é. Porque o Ramones saiu do nicho. O Sex Pistols saiu. Então teve bandas...
Mas eles não saíram tentando sair. Saiu porque... Vai só saber. Porque a galera...
Eu não sei da história do Ramones.
Abraçou. Tá?
Mas eles... O Ramones é o ícone...
Eu também não sou o maior entendedor de punk, mas até onde eu sei... Não acho que o Ramones se vendeu de
música. Ele tentou ser comercial, ele tentou, fez álbum... Botando metais, quando falo metais, saxofone, essas paradas assim, tá ligado? Mas eles não foram muito bem sucedidos nessa proposta dele, né?
Como não foram?
Oi? No, bem sucedido de ser comerciais.
O Ramones?
O Ramones.
Toca até em filme?
Sim.
Mas não é isso que ele tá falando, presta atenção. O que não sucedeu foi a tentativa deles de ser mais comercial.
Mas eles são comerciais, não entendi.
Como é comercial?
Muita gente
conhece. A banda punk mais conhecida é Ramones.
É, uma coisa é ser a banda punk mais conhecida, outra coisa é ser uma banda...
De sucesso. Não, mas ele não é
sucesso. São duas coisas, não.
Não deu.
99% das pessoas que usam a camisa do Ramones porque comprou na C&A, não porque conhece Ramones.
Preconceito.
Mas
assim, o Ramones é super conhecido, inclusive pelo mainstream aí, cara.
Mas pelo mainstream de quê? O Ramones, ele nunca tocou pra grandes públicos nos Estados Unidos.
Achei conhecido só porque é muito mencionado e a galera já ouviu falar, mas não necessariamente todo mundo sabe o que é.
Exatamente. Ele lotava estádio no Brasil, na Argentina, na América do Sul, Europa. Tá ligado? E uma das grandes frustrações do Ramones é não ter reconhecimento nos Estados Unidos que ele tinha fora.
Não sabia disso.
Tá ligado?
Pensei que os caras eram tipo super grande aqui na América do Norte.
Não, assim, ele é... Hoje em dia é o pós-mortem, né?
É o pós-mortem.
É, tá ligado? Hoje em dia o Ramones é gigante.
Que é uma música do...
Se Ramones um dia... Porque todo mundo morreu já. Tá ligado? Ramones original, todo mundo mas já faleceu. Mas aí
a inteligência artificial poderia recriar
um cartão aqui. Tem um cartão.
Tem um card aí.
Tem um card aí. Se o Ramones, a galera fosse viva e fosse fazer um Alhaia Union, o Ramones aí já era pra tocar num porque porra, o pós-mortem dele foi muito maior do que... O Ramones acabou em 90 e pouco, pô. 95, 94,
tipo Beethoven, 95. Assim, então.
Tá ligado? É, mas
Ramones
assim...
Ramones é o Beethoven?
Eu tentei... O Casa Castão tem aquele heavy letter sobre o Ramones, que é bem interessante.
Não é podcast, é do Gastão,
pô. Tá. Mas eu tô dizendo assim, ele ali... Foi ali que eu vi, tá ligado? Que o Ramones, ele não era tanto o que eu achava que ele era, como você acha aqui.
Eu pensei, na minha tá cabeça... limitada aqui, eu pensei que os caras eram tipo super grandes, assim.
Pronto. Mas assim, o Sex Pistols foi uma coisa mais tipo, né? Mais uma banda meio fabricada que a galera era muito doida mesmo. Isso não é fake, né? A galera era muito doida mesmo. Mas pronto. Mas assim, o punk derivaria. Eu acho que o punk também estaria ali e seria.
Não, o punk não estaria. O punk é muito rock and roll.
Talvez não.
A gente tá falando do rap.
Não metal.
O rap ia dominar e ia ser o boteco do rap, que é isso que eu tô falando. Boteco do
rap, exatamente. Eu acho que o rap seria o nosso instrumento de transgressão que a gente gosta. Se bem que não tem a melodia, né? Que é uma coisa que eu gosto muito do heavy metal, que é essa melodia, essa coisa mais épica, essa coisa do power metal. Isso é uma coisa que não tem no rap, né? Você
teria o rap melódico?
Rapzode? Rapzode.
Eu tô pensando aqui que seria bem difícil, porque a gente a gente fala meio de uma cultura meio ocidental mesmo, tá ligado? Tipo, se a gente levar essa conversa pra Noruega da vida, pra uma coisa mais escandinava, eu acho que o metal, o heavy metal, é meio que... Como é... Esqueci a palavra.
Parte da cultura deles?
Da cultura. Então,
mais próximo?
Aí a gente, além de matar o rock, ia ter que matar a cultura da galera, tá ligado? É isso que eu tô pensando.
Finlândia da vida,
com certeza. Qual seria a música... predominante
eles
lá.
Eles têm
a
música doidona.
Não, mas tem as músicas folk, por exemplo. A música folk da Finlândia ali é quase um metal, assim.
Ah, porque em determinado momento deu um merge ali,
merge. O folk da... Quando eu digo folk, é a música tradicional da cultura local.
Então, mas é porque depois misturou o metal com o folk. Mas
sim, mas tu deixa só o folk sem os instrumentos de distorção ali, é uma coisa bem... muito louca, assim, sabe?
Bem rústica, né?
É, um negócio bem, bem massa, assim, até. Cara, você vai pro Rio Grande do Sul, por exemplo, e com certeza no Recife tem também.
Eu não vejo conversa. Você nunca foi em Recife, você não sabe.
Não, é que tem músicas tradicionais nossas. Por exemplo, tem a música a milonga ali que tem na parte do cara, é música foda pra caralho.
Mas teria ficado só na música tradicional. Então, não teria, não
teria o folk, né? Seria regionalizado, né? Essas músicas regionais são aí, né? São regionais. Né?
É, porque o problema é que o heavy metal, se falar o mundo ser um heavy metal, ser um rock, mas o que domina o mundo é a música pop, né, velho? É a música...
Sim.
Então,
Ed Sheeran. Teria o Ed Sheeran? Se tivesse, não tivesse? Acho que sim.
Sim.
Não, mas
não teria o Michael Jackson. Porque ele veio do soul, do blues, daquela parada ali. Eu não sei se teria. Não sei se sugeria.
Mas vocês estão falando só de música ou de atitude também?
Porque atitude também.
A gente tá falando disso. A gente não sabe nem o que tá falando mais.
não sabe mesmo.
Não, mas assim, não, tá falando de música, de atitude, tô falando do conjunto. É. Como seria, sei lá, o mundo. Fonográfico,
o rock e o metal não foram os primeiros assim que no mundo artístico assim musical que vieram afrontar
porque se você pensar
que tipo tava assim, lá na hora
o Robert Johnson, ele é um cara dos anos 30 que tocava violão de um jeito que a galera achava que ele tinha um pacto com o diabo,
É, e tu vai ouvir hoje em dia, não é nada, né?
Mas na época, tipo, fazer uma corda um pouquinho mais obscura.
É que nem os Beatles que tinham o cabelo um pouquinho assim, já era cabelo comprido. Já.
É que nem o Paganini, que tinha, que tocava violino daquele jeito, que tinha a nota lá, que até fala no Teenage D, que é a nota do diabo e tal.
Tinha a nota do diabo,
que é. O Wagner. Que era proibido na época
medieval. Não é nota, é o acorde, é um acorde. Um negócio desse. Mas no violino não tem acorde, então
não sei. Não, mas não tem a parada lá. Mas a galera falava que ele também tinha um do diabo naquela época medieval, porque ele tocava muito rápido.
Mas então a gente vai lá pro Beethoven. Não, Beethoven talvez, mas pro Wagner na Cavalgada das Valquírias, que é aquela música que toca no Apocalipse Now no filme. Cara, aquilo é muito heavy metal, cara. Aquilo é muito. Não tinha aquilo também, então.
Não, mas não, voltando, o que tava falando do Robert Johnson, você acabou indo-se embora, mas voltando, porque, na verdade, a gente tá falando dos anos 30, a gente tá falando de um negro nos anos 30, tá ligado? Então, ele foi um dos primeiros artistas ali, né, tocar daquele jeito, e meio que... E
o pessoal não curtia.
Que quebrar o tentar quebrar o racismo, essas paradas ali também, tá ligado? Mas, na verdade, tem uma música negra, tudinho, que acabou o Elvis entrando, tá ligado? Ali, pegou uma influência muito da música negra.
Puxou um pouquinho e
acabou,
acabou estourando.
O Elvis é antes do Beatles. Mas o Elvis também não existia. Oi?
O Elvis é antes do Beatles.
Anos 50, pro final dos anos 50. Elvis ali, Elvis, Jerry Lee Lewis. Tinha a galera que morreu do acidente de avião, esqueci o nome da galera.
O B.B. King é bem depois, né?
Não, B.B. King é dos anos 50 também, porra. B.B. King vai pra caralho, porra. Porque morreu com quase 90 anos. B.B. King é
total metal, né, cara?
Não, é bluesão, né? Ele é blues, ele...
Não, com... tem uma atitude metal. Vamos
dizer que...
Então o Beatles é tosco, né?
Não, o Beatles, porra, o Beatles...
Beatles é tipo o restart do...
Já sei o que ele vai falar.
Não.
É, ele sempre fala isso, o Beatles é o boy band do...
É, se você pensar direitinho...
Eu tô perguntando.
O Beatles, ele teve quantos anos? 10, 11, 12 anos de duração. Lançou, ativo 7 anos. Tipo, 8, 7 anos. Lançou vários álbuns e várias fases diferentes num espaço de tempo mínimo.
Sim.
Tá ligado? Tipo, lançou muita coisa nova, lançou muita coisa nova. Você não pode falar. Não tem base pra falar isso dos caras.
Não, não tem base pra falar porra nenhuma. Mas é por isso que ele tá aqui.
Não, eu tô dizendo porra, velho. Não tem, tá ligado? Então, tipo assim, eu não sou o maior fã dos Beatles, não, mas eu reconheço a completa importância dele na indústria musical, sem sombra de dúvida, né? Mas, tipo, o Beatles, Rolling Stones também não, sei lá. Por causa de jeito rock progressivo. E a música seria tudo muito chato e o Boteco do Metal não existiria e você
existiria estaria assim, existiria sim, só queria ser o boteco do
da Madonna.
Não, boteco do...
Madonna também. Madonna,
até a Madonna não existiria.
Madonna, a música, muito da música pop não existiria. A gente tá chutando chichada mesmo, forró.
Tem muita gente, parceria top, hein?
Boteco
do forró. Boteco do folk, né, cara? Daí a gente faz, eu falo das músicas gaúchas, falo, seria top. Vamos fazer.
O Chris tá basicamente desejando que o rock e o metal não existisse, né?
Um spin-off do Boteco do Metal aí.
Mas o Boteco do Metal existe, então, por favor, deixa o seu like aí no episódio. E se não gostou, deixa o dislike também, não tem problema, não.
Porque acabou o episódio? Tá chamando?
Não, eu não tô chamando nada. É porque no meio do episódio a gente faz uma chamada agora pra galera deixar o like.
Ele voltou do Brasil e tá meio.
Ele tá desatualizado.
Tá meio.
Não sabe, eu esqueci como é que fala.
Agora, volta. Tá
de férias.
Vamos entrar um pouquinho mais profundo na parada.
Adoro.
Meu Deus do céu.
Olha lá. Fudeu o algoritmo.
A música como a gente conhece, como a gente tá falando, isso aqui não existia, aquilo lá não existia e tal. A globalização como a gente conhece seria diferente, tipo...
Caralho.
Como em outros
povos. Foi longe agora.
Seria diferente.
Que pergunta pro chat de
GPT. A música faz parte. A música faz parte da cultura.
E se a gente perguntasse pro chat GPT como seria o mundo sem metal?
Eu vou botar aqui.
Vai, pergunta.
Vai demorar um pouquinho pra entrar aqui no chat GPT.
Bom, então a gente vai enrolando aqui. Vai, Rodrigo.
Vai lá. Fala uma besteira aí, então.
Sem uma turnê mundial de uma banda grande de pop que não existiria por causa do que nada existiu. Como seria o mundo?
Mas você acha que o pop não existiria se não tivesse existido metal, então?
Ah, muita coisa do pop não, velho. Muita coisa do pop...
Qual que é a pergunta mesmo?
Do rock. Do metal. Como seria o mundo sem um heavy metal? Bota aí.
A indústria da música seria drasticamente diferente. E a cultura e a fashion, né? Que é fashion. Associada com heavy metal não existiria.
É verdade, porque existe toda uma cultura de roupa, essas paradas.
O ChatGPT pensou em algo que não
pensou. Vai, fala aí.
Musicalmente... o heavy metal teve muito impacto no desenvolvimento da música do rock e os subgenros do rock, né? Então, sem o heavy metal, esses gêneros...
gêneros, tá? Em português é gêneros.
Evoluiriam diferente. E poderiam nunca existir. Então, ele tá falando que o rock ainda existia. Então, de repente, eu vou refazer a pergunta botando rock.
Junto. Não. Continua, cara. Tô curioso.
Rapaz, velho.
Olha lá. O peso, a distorção da guitarra, que é uma característica que define o heavy metal, influenciou né, muitas bandas e músicos. Então, é possível que, sem essa influência, a música, o rock, no caso, como um todo, soaria diferente. Então, mas nesse caso, a gente perguntou, o rock existiria. Quer que eu faça a pergunta nova ou continuo aqui?
Eita puta, tem uma bíblia aí?
Culturalmente, o heavy metal criou um único uma subcultura única e identificável. É claro que tu vê o cara de camiseta, né? Com a vestimenta, a linguagem e a iconografia. Então, jaqueta de couro, cabelo comprido, camisas de banda, né? Então são partes da cultura mainstream. Então, da cultura que.
Isso é um bom ponto. Não tem nenhum outro gênero, nem rap, nem não sei o que, em que a galera.
Não, o rap tem, porque a galera
sai de camiseta?
Não sai, mas sai com
é verdade, com estilo.
Ó, continuando aqui.
Mas camiseta não.
É um bom ponto.
Camiseta do rap.
De banda do
Drake.
É.
Tem camiseta do Drake? Talvez tenha.
Talvez até tenha.
A do Amado Batista
não, talvez
tem?
Até tenha. Não, talvez até tenha, mas não é um...
Princesa. Não é disseminado, disseminado. Não sei não.
Adicionalmente, tá?
O ChatGPT botou pra fuder em nós aqui.
A letra do heavy metal... Vamos aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. A letra do heavy metal e os temas exploram temas assombrosos, assim. Como morte, satanismo, rebelião, Rebellion in the Dreamland, né? Lembra dessa? Sem essa influência, esses tópicos poderiam nunca ter existido na música. Que loucura isso, velho. Eu não tinha pensado nisso.
É verdade.
Então, acho que a gente devia ter começado o episódio com o
ChatGPT. A gente devia ter visto antes de gravar.
Tá, então... A música seria muito diferente sem o metal.
É verdade.
É importante notar que a música está em constante evolução e mudando. E até sem o heavy metal, outros gêneros e subculturas emergeriam.
Bom, foi isso que eu tentei falar no começo. É o mundo atual sem o heavy metal. Não é o mundo...
Alguma coisa, teria existido, mas é difícil de imaginar. É difícil de imaginar o que, que seria, né?
É verdade. Nem o ChatGPT imaginou, imagina, gente. Eu não tenho muito o que falar depois disso. Isso foi lindo, velho.
Falou tudo, né?
Falou tudo.
ChatGPT é qualquer coisa.
Por isso que a gente fez aí um episódio falando sobre a inteligência artificial e o heavy metal. Bota o card aí, Cris.
Faz alguma coisa. Ninguém faz mais nada aqui. Então vamos embora, galera. Vamos embora no nosso famigerado que bebe do ChatGPT. Pergunta aí, ChatGPT, qual bebida é boa pra final do programa? Eu tomei uma água porque a cerveja acabou, tava tomando uma Bex aqui. Agora, Cris e Rodrigo são muito chiques.
Clínio tem que dirigir e a gente, como a gente tá falando de um papo meio filosófico, estamos bebendo aqui um gin com tônica que acabou já. Tá bom, Cris?
Tava excelente, mas agora fique aí que eu tenho um bônus do Boteco do Metal que eu vou perguntar pro ChatGPT. Quem é o maior vocalista do heavy metal de todos os tempos?
Eita, fica aí o easter egg. Rodrigo, quem quer saber quem é o maior vocalista de heavy metal de todos os tempos, faz o quê?
Vai ter que esperar eu terminar de falar que o Boteco do Metal está em todos os lugares, no YouTube, na sua plataforma de podcast favorita, no Facebook, no Insta, em todos os lugares, procura lá pelo Boteco do Metal. E eu vou enrolar um pouquinho mais, porque Chris não terminou de escrever ainda.
Ele tá escrevendo um texto, é, bicho. É só perguntar quem é o maior vocalista
heavy metal. Ó, se você gostou do episódio, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike, mas eu sei que você gostou.
Ele botou Bruce Dickinson na frente, então é isso que eu queria.
Considerado. Ele botou uma lista aqui, ele falou: é considerado blá 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 blá. Bruce Dickinson, top 1. Top 2, Ronnie James Dio. Top 3, Robert Halford.
Pronto, é isso aí. Acabou. Só os top 3, tá ligado? Porque, de resto, você vai ter que escutar o Boteco do Metal.
Rapaz, mas se o se tá falado, então, é isso?
Não, falou, tá falado, né?
Bruce Dickinson, Ron James Dio e Robert Halford. Eu não imaginei nenhum... Tipo, tinha que ser...
Não tá
você
ruim,
se, né? Você se lembra... Tá ruim, né? A gente vai acabar o programa, peraí. Se lembra no documentário do Dio... Que Dio falou que queria o G3 do Boteco, que era ele...
Do vocal.
Que era ele, Bruce Dickinson e Robbie Halford, mas não teve com um problema de gravadora. Aí eles botaram o Geoff Tate do Chris Rush no lugar.
Que tá.
Pronto. Tá aí, mas os três primeiros era justamente o que ele falou, que era ele, o Bruce Dickinson
mas e quem
o
que Robbie Halford. Mas quem que
deu a
então?
Voz do GPT?
É Bruce ou é Dio?
Tá vendo? Não, o primeiro é Bruce. A voz do GPT é o Fantasma. Mas
pra você...
É o Fantasma.
Não, pra mim
é
Dio, não tem...
A voz do ChatGPT é. Pra mim é Bruce Dixon. É, a voz do ChatGPT.
É a voz de Deus.
É a voz de.
É a voz de Dio.
É o fantasma de Dio assombrando.
Que é a voz de Deus.
Galera. Agora acaba. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau.